www.institutojmj.org.br ou pelo telefone 11-5696-0300.
Acompanhe pela Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio a novena e festa do Bom Jesus da Lapa, diretamente da Bahia. Todos os dias, às 19 horas, viva momentos de fé e oração, refletindo o tema deste ano. Bom Jesus, nascido da Virgem Maria, habita entre nós. E no dia 6 de agosto, às 7 da manhã, participe da missa solene de encerramento. Una-se a milhares de devotos nessa grande celebração da fé. Bom Jesus da Lapa, na Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
11:05, horário de Brasília. Boa noite.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz. ZYW774. Emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio. Transmitindo de Aparecida, São Paulo. Rádio Aparecida. Música, fé e missão. Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida. Tempo de fé e esperança com o Padre Reginaldo Carreira.
Ser feliz com o que se tem e o que se é não é tão fácil num mundo que nos estimula desde criança a comparação com alguém que esteja melhor do que nós. Embora alguns pais perseverem em ensinar que aquele tênis de marca não é necessário, outros pais e grande parte da sociedade ainda insistem em dizer que não dá para ser feliz sem ele. Outros preferem tirar o peso da culpa dizendo que, embora saibam que não é essencial possuir aquele objeto, ter a possibilidade de comprá-lo para satisfazer um desejo não traz nenhuma consequência negativa. Não quero com isso culpar ninguém de ter o que sonhou. Aquilo que se luta para conquistar é justo que se obtenha. O grande perigo é perdermos o sentido da felicidade pura e simples que se encontra em nós, que somos templos do Espírito Santo, e na convivência com as pessoas que são também templos do Espírito Santo.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita.
Deus abençoe você.
Com a Mãe Aparecida.
Sim.
gente como nós. Os santos e santas para todos os dias do ano. Apoio Editora Santuário.
Hoje, dia 28 de julho, nós vamos conhecer a história de Betsabeia, rainha em Israel. Ela é Betsabeia, filha de Eliã, esposa de Urias, o Hitita. Essa história você vai conferir no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 3. O nome Betsabeia significa a viçosa. Ela era filha de Eliã. Casou-se com um alto oficial da corte de Davi, chamado Urias. Quando seu marido estava na guerra, o rei Davi notou sua beleza enquanto ela se banhava no terraço de sua casa. Mandou chamá-la, apaixonou-se por ela, a seduziu e manteve relações com ela. Acontece que ela engravidou do rei. E para evitar um escândalo, Davi mandou chamar Urias para Jerusalém, para que ele dormisse com a mulher e assumisse o filho. Só que, naquela época, os soldados que estavam em batalha, eles não podiam manter relações com suas esposas. Urias não traiu seus ideais de soldado e não foi para casa. Davi mandou, então, que o general Joabe fizesse um ataque suicida contra a cidade de Rabá dos Amonitas, para que Urias morresse em batalha. E assim foi feito. Tendo morrido Urias, Davi chamou Betsabeia para morar com ele no palácio. Diante desse crime, o profeta Natan foi ter com Davi. Contou para ele a parábola da ovelhinha do pobre, levando Davi a pronunciar a sentença contra si mesmo. Como castigo, o primeiro filho de Betsabeia com Davi ficou gravemente enfermo e morreu. Mas seu segundo filho será o rei Salomão. Quando Davi já estava velho, perto do fim da vida, Betsabeia começou a movimentar as forças políticas para que Salomão fosse declarado sucessor de Davi. Com o apoio do profeta Natan, Betsabeia atingiu seus objetivos e Salomão reinou no lugar de seu pai. E ela se tornou assim a rainha mãe, com muitos poderes na corte. No entanto, ela fracassou na tentativa de obter de Salomão o casamento entre a última concubina de Davi, Abissag, e Adonias. Mateus coloca Betsabeia na genealogia de Jesus, mas sem citar seu nome, chamando-a apenas de aquela que foi mulher de Urias. É uma forma de denunciar o crime de Davi e o poder de Betsabeia.
Com a Mãe Aparecida.
Sê, família dos devotos, é assumir a bonita missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. Neste mês em que comemoramos, né, os 27 anos da nossa família, o cartão do devoto se faz presente como sinal desse cuidado e pertencimento. Um cartão que é único e exclusivo, enviado para todos os devotos que ajudam na missão de cuidar do santuário. Esse cartão, ele mostra que pertencemos, sustentamos e cuidamos do Santuário Nacional. O cartão do devoto é um cartão de quem ajuda a manter firme a missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. De todo o Brasil, somos uma só família. Você também é convidado para viver essa experiência de quem pertence, sustenta e cuida da casa de Nossa Senhora. Para participar da nossa família e receber o seu cartão do devoto, basta ligar 0300-210-1210. Ou acesse a12.com/família dos devotos. De todo o Brasil, somos uma só família. O cartão do devoto é o cartão de quem pertence. 11 horas 17 minutos, horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar Igreja em Comunhão.
Igreja em Comunhão. As paróquias do Brasil trazem a informação aqui no Com a Mãe Aparecida.
Olá, mãe, excelente noite para você. É sempre bom estarmos juntos aqui no programa Com a Mãe Aparecida, no quadro Igreja em Comunhão.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil apresentou na última semana a identidade visual, a letra do hino e também a oração da campanha da fraternidade do ano que vem, de 2027, que vai trazer o tema Fraternidade e o Cuidado das Crianças e o lema Quem recebe uma criança em meu nome, a mim recebe. Para falar sobre essa identidade visual, também a letra do hino e da oração, eu recebo nessa noite nosso querido Padre Jean Paul Hansen, sempre conversando conosco. Padre Jean, muito obrigada, reforçando que ele que é o secretário executivo de campanhas da CNBB. Padre Jean, mais uma vez, muito obrigada por conversar conosco. Seja sempre muito bem-vindo.
Muito obrigado, Rafaela. Minha saudação, meu abraço para você e para todos os radio-ouvintes que nos acompanham nessa noite.
Padre Jean, para quem nos ouve pelo rádio, a identidade visual da campanha da fraternidade traz aí um azul, uma tonalidade de azul bem clara, com diversas crianças. O que foi pensado na construção dessa identidade visual e também já iniciando os passos para falarmos da campanha da fraternidade do ano que vem, que se aproxima cada vez mais?
Isso. A campanha da fraternidade de 2027 vai ter como tema Fraternidade e o Cuidado das Crianças. E essa frase está colocada bem acima do cartaz, com letras lúdicas, digamos assim. Letras que lembram, de fato, os desenhos das crianças. Depois, logo abaixo do tema, nós encontramos o lema do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 5. Quem recebe uma criança em meu nome, a mim recebe. É Jesus que se identifica com as crianças, né? E depois o desenho mesmo, a ilustração do cartaz vem logo abaixo. Como você disse, com fotos de crianças felizes, bem cuidadas. Não é o retrato do sofrimento, da dura realidade das crianças, mas é o retrato daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos. Crianças felizes, bem cuidadas, protegidas. Junto com as crianças, nós temos alguns desenhos, uma casinha, uma cruz, um livro, um coração, que representam a família, a fé, a educação, o afeto, que são elementos essenciais para o desenvolvimento humano das crianças. Atrás das crianças, nós temos um sol desenhado por elas. Esse sol quer lembrar o Cristo, o sol da justiça. É ele quem nos impele a cuidar das crianças enquanto ele se identifica com elas. Embaixo, no rodapé do cartaz, nós encontramos a data da Coleta Nacional da Solidariedade do ano que vem, a logomarca renovada da campanha da fraternidade e a logo da CNBB, que é a promotora da campanha da fraternidade.
Padre, em tempos em que nossas crianças estão tão vulneráveis, né, em especial quando falamos aí de redes sociais, a campanha do ano que vem vai nos trazer essa reflexão sobre o cuidado e a proteção dos nossos pequenos?
Essa é a grande motivação da campanha. Nós queremos, com a campanha da fraternidade, contribuir para gerar uma cultura do cuidado e da proteção. Não podemos deixar nossas crianças entregues aos riscos da internet, mas também não podemos deixá-las nas ruas, não podemos deixá-las entregues à miséria. Há muitos desafios enfrentados injustamente pelas crianças na sua vulnerabilidade natural. Já que eles são naturalmente vulneráveis, nós precisamos cuidar prioritariamente das crianças. E essa é a proposta da campanha da fraternidade de 2027.
Padre, e nós vivemos também em um mundo de pais da nova geração. Nós vemos muitas vezes um certo distanciamento da família quando se diz respeito à catequese, não se era mais como antigamente, como quando os primeiros catequistas eram os avós, os pais, e a campanha também deve buscar esse resgate de que a família deve ser esse lar, essa proteção para a criança, que os pais, os avós são os primeiros catequistas, também abordando essa questão, essa reflexão.
Com certeza, nós vivemos um novo modelo de parentalidade, né? Nós vemos muitas crianças confiadas ao cuidado dos avós, nós temos muitas crianças entregues, por exemplo, a escolas de educação integral, em tempo integral, às vezes privadas do convívio familiar. Então, nós queremos trazer todas essas questões, todas estas ameaças ao cuidado e à proteção das crianças para a reflexão das comunidades. Já há algum tempo, a Igreja vem se preocupando com protocolos, políticas de proteção, mas a campanha da fraternidade quer levar essas políticas e esses protocolos, que nós chamamos de cultura do cuidado e proteção, até os rincões mais distantes das nossas comunidades. Nós queremos que os grupos de catequese, de grupos de coroinhas, grupos de infância missionária e também as famílias, todas as famílias, reflitam nesta quaresma sobre a importância e a necessidade de cuidar das crianças e de criar ambientes seguros para elas.
Padre, se eu não me engano, pela primeira vez na campanha de 2026, foi colocado um subsídio também para a catequese. Nesse ano também, tendo em vista que a campanha vai falar sobre as crianças, existe a expectativa também de um subsídio para a catequese, de que se torne também algo permanente?
Em 2026, nós inauguramos o texto base para crianças, também em vista da catequese. Mas já produzíamos dois subsídios, um para catequese com crianças e outro para catequese com adolescentes. Esses três subsídios continuam em 2027, os dois da catequese e o texto base em linguagem infantil, né? Visto que as crianças são tema, além de que elas terão voz no texto base dos adultos.
Padre, e também para a construção desse texto base, como é feito, para que a gente já sinta, já fique curioso para saber, né, como, o que será que a gente pode esperar desse texto base?
Então, o texto base está em fase final de revisão, em setembro, no Seminário Nacional da Campanha da Fraternidade. Ele deve ser lançado. É um texto base robusto, porque quando nós nos deparamos com a situação das crianças no nosso país, nós vamos descobrindo, é como um fio que a gente puxa e ele vai aparecendo mais outros fios e outros fios. Então, a análise da realidade da criança no Brasil é uma análise robusta com 20 elementos que nos ajudam a avaliar a situação da criança. No julgar, nós partimos do livro do Gênesis, onde a criança é vista como um dom de Deus e cuja vida é inviolável. Chegamos a nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus feito criança, que precisa de colo e cuidado. Ele que, na sua vida adulta, colocou uma criança no meio do grupo dos discípulos e disse: se vocês não se fizerem como crianças, vocês não serão bons discípulos. E se identificou com elas. Quem recebe uma criança, a mim recebe. Padre... Assim nós vamos aprofundando essa teologia da criança que nos leva ao cuidado e à proteção.
Padre, para a gente já falar que está disponível, né, para baixar o ar no site da CNBB, a identidade visual da campanha da fraternidade de 2027, não é mesmo?
Sim, sim. Já está disponível a identidade visual, o cartaz, no caso, a oração e a letra do hino. A melodia do hino será lançada no Seminário Nacional no final de setembro.
Padre Jean, mais uma vez, muito obrigada por conversar conosco. É sempre muito bom receber o senhor por aqui. Um grande abraço.
Obrigado, Rafaela. Obrigado a toda a rede Aparecida de Comunicação. E o meu abraço para você, que reflete conosco nessa noite.
Nós conversamos com o padre Jean Paul Hansen, secretário executivo de campanhas da CNBB, Rafael Oliveira, para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil.
Aqui, no Com a Mãe Aparecida, você acompanhou Igreja em Comunhão. Com a Mãe Aparecida. Quando Jesus...
Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu telônio, jogando a rede, sob a figueira ou a caminhar, buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu trabalho e na minha casa, no meu estudo e no meu lazer, no compromisso e no meu descanso, no meu direito e no meu dever. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Nos meus projetos, olhando em frente, no meu sucesso e na decepção, no sofrimento que fere a gente, sonhando o sonho de um mundo irmão. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Com meus amigos ou minha gente, com quem da vida já se cansou, a semear e a espalhar sementes na terra onde meu Deus andou. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Jesus é a boa notícia destinada a todos os povos. O anúncio que a Igreja não pode cessar de levar, encarnando-o na vida e no coração dos indivíduos e das culturas. A linguagem de Deus muitas vezes é um sussurro lento que toma o seu tempo, mas fala deste jeito.
Para falar com os frades franciscanos da Providência de Deus, acesse www.franciscanosdaprovidencia.org.br ou ligue 017-996510881.
O Santuário Nacional de Aparecida é um lugar de encontro com a Mãe Aparecida e de oração para todos os corações. Venha participar das missas, rezar diante da imagem da padroeira e sentir a presença de Maria em sua vida. Traga sua família e amigos para viver momentos de fé, esperança e alegria. O Santuário espera por você de braços abertos. Santuário Nacional. Acolher bem, também é evangelizar.
Deixe a sua manhã mais leve e animada. De segunda a sexta, às 10 horas da manhã. Mais Vida, com Estela Marcon. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
11:32, horário de Brasília. Boa noite.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida. Ao Encontro de Maria. Com Padre José Allen.
A paz esteja com você. É sempre uma alegria estarmos unidos para viver esse encontro com Maria. Lembremos que o Evangelho comunica muitas atitudes de Maria. Os passos de Maria são possibilidades de escolha e decisão de cada um de nós. Embora Maria fosse uma criatura extraordinária, os acontecimentos da sua vida podem comparar-se com as etapas da nossa vida, com a vida de todos, com os desafios, possibilidades, desencontros e encontros. Ao percorrer as etapas da vida de Maria, podemos, com ela e como ela, ir descobrindo a arte de viver, de crer, de amar e de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A autêntica espiritualidade cristã consiste em seguir uma vida orientada pelo Espírito Santo, sempre na busca da vontade do Pai, seguindo o caminho de Jesus. A Virgem Maria é a primeira e mais fiel discípula dessa vida como filha de Deus Pai, como mãe de Deus Filho e, ao mesmo tempo, sua seguidora, sua discípula, conduzida pelo Espírito Santo. Maria assumiu plenamente viver a vontade de Deus quando, na Anunciação, ela disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade." Nas bodas de Caná, Maria expressa com atitudes e palavras como fazer a vontade de Deus. "Fazei tudo o que ele vos disser." Foi o que ela disse para os funcionários que estavam atendendo lá nas bodas e que é um testemunho da sua própria vida. Ela vive fazendo o que Deus diz. Ao proclamar o Magnificat na sua visita à sua prima Isabel, ela revela seu coração pleno da graça de Deus, proclamando a alegria de ser sua serva. "A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador." Que cada atitude de Maria inspire em nossa vida. Que a gente possa aprender cada dia a crescer na graça, no conhecimento de Cristo, aprendendo a crer, a amar e a servir a Deus. Que Deus abençoe e que cada dia Maria nos inspire, nos eduque no caminho de Jesus.
Com a Mãe Aparecida.
5 Minutos de Jesus. Textos de Alfonso Milagro. Apoio Editora Santuário.
Aquele que ora se conscientiza de sua necessidade e pede auxílio. Ninguém nos pode solucionar nossos mais profundos problemas, nem dar remédio a nossas mais íntimas necessidades. Às vezes, temos feito tudo o que nos cumpria fazer, mas nada conseguimos. É então o momento de reconhecer que só Cristo pode solucionar nossos problemas. É a hora de recorrer a Jesus com plenitude de confiança, mas com não menor certeza de nossa indigência. É então que, na oração, descobrimos que o Senhor é alguém que se preocupa conosco e com quem se tem de ter relações pessoais. É então que descobrimos que, mesmo que todos nos abandonem, Jesus está sempre do nosso lado e com seu poder e com sua bondade.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Vida.
com a Mãe Aparecida. Com a Mãe Aparecida.
Que honra é ter a visita da mãe do meu Senhor. conduzida pelo Espírito Santo, Isabel assim falou. Mas que honra é ter uma mãe, eu também quero falar com uma mãe maravilhosa como ela. Órfã eu não vou ficar. Jesus, nada sem Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Se viver com pai é bom, com pai e mãe que maravilha. Se viver com pai é bom, com pai e mãe que maravilha. Alegria toma conta de todos nossos irmãos. A coisa mais importante é o amor e a união. Todos dançam com amor e todos dançam com alegria. Façam tudo por Jesus, nada façam sem Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Se viver com pai é bom, com pai e mãe que maravilha. Se viver com pai é bom, com pai e mãe que maravilha. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Se viver com pai é bom, com pai e mãe que maravilha. Se viver com pai é bom, com pai e mãe que maravilha.
Tudo por Jesus, nada sem Maria. Padre Antônio Maria, com a Mãe Aparecida, aqui pela Rede Aparecida de Rádio. Que bom estarmos juntos nesta noite de terça-feira, dia 28 de julho de 2026. Mas eu vou ficando por aqui, você fica muito bem acompanhado com ele, Eduardo José, e mais uma madrugada. Tudo certo, meu irmão?
E aí, Zé, belezinha?
Graças a Deus, tudo na Santa Paz. E você,
graças,
como é que tá?
Graças a Deus, tudo por Jesus, nada sem Maria.
É isso.
Bom demais da conta. Estamos aí chegando para mais uma madrugada nessa caminhada de fé, de amor e esperança com a Mãe Aparecida, sempre até às 5 da manhã.
É isso, e a oração do Santo Terço às 4 horas.
Às 4 da manhã, com o Brasil e com o mundo rezando conosco.
Com certeza. Meu irmão, boa madrugada para você, bom trabalho.
Obrigado, meu querido.
E até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, se Deus quiser.
Gente, muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Eu volto amanhã a partir das 8 horas da noite aqui no Com a Mãe Aparecida. Beijo grande no coração. Até lá. Tchau, tchau.